Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 69 do podcast do Eu Organizado. Que saudade eu tava de conversar com você. Não tá no script o nível de saudade que eu tava. Eu espero que esse áudio te encontre bem. O podcast do Eu Organizado entrou num grande hiato agora no meio de 2021. Esse podcast acontece mais ou menos desde o início de 2019, então é seguro dizer que ele esteve ativo por 2 anos. No início do podcast, os episódios eram um pouco erráticos e eu não lançava eles, não criava eles com frequência. E aí agora em 2021, eu, enfim, entrei no momento de precisar pausar muitas das minhas criações, porque depois de muito tempo fazendo, criando do mesmo jeito, é necessário ter um descanso, é necessário ter um respiro. E eu espero que você tenha respirado essa pausa comigo. Eu tô muito feliz de conversar com você de novo, você não faz ideia. Então, desde agora eu quero, por favor, te pedir para você me responder o que que você achou desse episódio quando acabar, naqueles meios de sempre, pelo e-mail ana@euorganizado.com ou no Instagram. Eu não sei se você me acompanha no Instagram, eu não sei se você tem esse costume de rede social, mas desde agora eu quero contar uma das grandes novidades. O Eu Organizado agora é Ana Carolina Queiroz. E ao longo desse episódio, eu vou te convidar a fazer um exercício de planejamento, de visualização de futuro, de conexão com o futuro mesmo, né? Enfim, eu entendo planejamento como sendo um grande semear do futuro. E eu vou te contar de algumas novidades bem profundas que chacoalharam aqui o meu terreno nesse período de agosto a outubro, julho a outubro de 2021. Eu vou te levar nessa jornada do que aconteceu comigo, vou te mandar uma provocação de como que você pode fazer isso aí para você. E se Deus quiser, esse episódio não vai ficar cheio de erros, porque faz meses que eu não paro para fazer a gravação de um episódio. Esse é o primeiro episódio que eu tô gravando da minha nova casa. Eu me mudei em agosto de 2021, então apesar de eu não estar morando mais na frente do mar e da orla do Rio de Janeiro, caso você esteja chegando aqui agora ou você esteja ouvindo esse episódio como um dos primeiros episódios do podcast, relembrando, esse episódio é sem nenhuma edição, ele é gravado numa sentada só, como eu gosto de falar. E eu quero que você sinta que eu tô aí com você, tomando um chá, comendo um bolo, 4 horas da tarde, de um dia chuvoso, que é o caso aqui no Rio de Janeiro agora. Não exatamente chuvoso, mas com climinha de inverno, porque obviamente essa temperatura já é inverno aqui para mim, carioca. E eu quero que você sinta que seja essa conversa gostosa. Eventualmente vão ter passarinhos aqui no fundo. Essa casa, esse local, pelo menos agora, dia de semana, é bem mais silencioso do que era lá em Copacabana, que foi onde eu morei de 2019 a 2021, um bairro bem agitado, com muitas motos passando na rua. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo à minha nova casa. Cara, eu tô muito emocionada. Deixa eu começar o episódio porque tem muita coisa para te contar. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol? Não. Tudo começou em agosto, quando eu tive um problema na vista. Eu não vou entrar em mil detalhes, porque esse episódio ele é para contar algumas novidades do Eu Organizado, contar algumas novidades da Ana Carolina, de alguma forma entrelaçar, fazer um fio da coerência passar por tudo isso e não só contar essas novidades para você saber o que que vai vir até o final de 2021 aqui por esse canal, mas também para te convidar a parar e dar um tempo para pensar no seu eu do futuro, porque foi uma grande lição que setembro me trouxe. Cara, foi uma lição imensa que eu ainda tô digerindo, integrando, entendendo e sentindo. É uma lição que tá bem fresquinha. O que aconteceu comigo é que eu tive um problema de vista em agosto. Comecei a fazer fisioterapia em setembro. E por recomendação médica, eu precisei me afastar das telas e diminuir o máximo possível o meu tempo na frente das telas. Como você pode imaginar, não só num contexto pandemia, não só num contexto home office, mas no contexto Ana Carolina mesmo. O meu trabalho, ele é 90% em frente da tela e nesse pós-pandemia, né? Na verdade, nesse tempo de pandemia que ainda está acontecendo, o meu lazer, o meu tempo de descanso também começou a ser muito em frente da tela. Por consequência disso, o que aconteceu é que eu quase não trabalhei em setembro, eu botei assim o pé no freio forte. E agora, nesse período de gravação do episódio, eu tô terminando a fisioterapia e esse problema da vista retrocedeu e foi corrigido, vamos botar 90%. O problema começou a aparecer bem no mês da mudança, e o problema foi que eu desenvolvi uma diplopia e o olho esquerdo ficou estrábico. A diplopia é quando você enxerga tudo duplo. Então, tudo perto ou longe, conforme o problema foi progredindo, tudo era duplo. Eu via dois de todas as coisas. Se eu sentasse na frente do computador, eu via duas telas, dois teclados. Olha, eu nem vou entrar no mérito do inferno que foi. Foram agosto e setembro, mas a fisioterapia começou a mostrar resultados, e aí em setembro eu fui obrigada a parar e pedir ajuda. Eu fui forçada a parar e a pedir ajuda. Esse problema da vista, como eu contei um pouquinho no Instagram, ele assim não era um problema que me fazia sentir dor, mas eu não sei descrever a desestabilização mental e emocional que não consegui enxergar as coisas da forma como elas são, não consegui enxergar as coisas unas, não consegui confiar na minha própria vista, causou. Enfim, tema de terapia, facilmente tudo isso. Eu fui obrigada a colocar o pé no freio, não peguei nenhum cliente em setembro, não comecei nada. E eu botei todas as minhas energias para encontrar ajuda e para começar a delegar algumas tarefas do trabalho. Falar sobre esse problema da vista e falar sobre a importância, principalmente de mulheres e homens que trabalham por conta própria, em delegar, a importância que encontrar pessoas para delegar tem, especialmente na vida de quem trabalha por conta própria, esses dois assuntos facilmente podiam ser outros episódios. Fica tranquilo que o episódio de hoje não vai ser curto. Mas eu prometo que vai ser muito interessante, muito rico. Eu precisei, quando eu comecei a delegar algumas tarefas do eu organizado, eu comecei a recalcular. Em setembro foi o mês que eu conheci a Fabi. A Fabi Matos é estrategista de conteúdo, ela é designer, ela trabalha com direção criativa para conteúdo e a gente está fazendo uma parceria muito maravilhosa desde setembro. Ela agora é a pessoa que está fazendo as artes do meu Instagram. Eu contratei a Fabi para fazer as artes e a gente está fazendo uma troca, uma permuta e a gente negociou uma parceria para trocar os nossos serviços. E atualmente a Fabi está me ajudando com o lançamento do curso definitivo do Eu Organizado. Eu vou falar mais sobre isso no final. Eu sabia que eu estava precisando de ajuda, eu sabia que eu precisava encontrar uma forma de passar menos tempo na frente do computador. O trabalho de designer, que eu nunca fui designer, mas que eu fazia o trabalho do design, é uma coisa que me ocupava muito tempo. E em setembro eu comecei a fazer com a Fabi uma reestruturação da marca do Eu Organizado. Se você quer conhecer o trabalho da Fabi, que aliás é de dar gosto, é caprichado, é muito a minha vibe. Se você me conhece e gosta da minha vibe, você vai absolutamente adorar a vibe da Fabi, especialmente se você tem um trabalho parecido ou que anda pelos mesmos lugares que o meu. O trabalho da Fabi pode te facilitar mundos de verdade. Na descrição aqui do episódio do podcast, se você estiver ouvindo no Deezer, no iTunes ou no Spotify, você vai encontrar o link para o Instagram dela. A gente começou a fazer uma reestruturação da marca do Eu Organizado, porque fazia algum tempo, e aí vamos botar facilmente um ano, que eu estava incomodada com a marca do Eu Organizado. Eu estava incomodada sem saber o que que estava me incomodando. E aí, para resumir uma história que também pode ser muito longa, nesse processo de reestruturação com a Fabi, eu decidi acabar com o Eu Organizado e começar a marca pessoal da Ana Carolina. Eu entendi nesse processo que a fase Eu Organizado, a marca Eu Organizado, precisava começar a acabar. Vou também falar mais sobre isso no final. Eu quero colocar aqui no início do episódio o exercício que eu quero que você faça, o que eu fui, por conta de um milhão de circunstâncias forçada a fazer, apesar do meu trabalho, da minha circunstância não ser necessariamente igual à sua ou ao seu contexto atual, tem uma raiz, tem uma pedra preciosa aqui nesse exercício que, para pessoas que, como eu, têm dificuldade de subir a montanha, é um exercício precioso. Parênteses. Subir a montanha é uma metáfora que agora já faz parte, né? É a metáfora basilar, a pedra filosofal do meu método de organização, que diz que a sua organização é como se fosse uma montanha. Lá em cima, você cuida das suas prioridades macro. Enquanto você desce essa montanha, você está trilhando o caminho dos projetos, porque os projetos são o que conectam as suas prioridades macro com o seu dia a dia micro. Na base da montanha tem a sua rotina, tarefas, hábitos, as pequenezas dos tijolos que você põe um em cima do outro. Bem resumido, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de desapegar do micro e desapegar, inclusive, do médio, que são os projetos, para ir para um lugar que, para mim, não é muito racional, não é muito elaborado, não é muito verbalizado, não é um lugar que a minha mente consegue mapear que é o lugar do topo da montanha. Para mim, me desprender dessas pequenas coisas do dia a dia, para ir lá para cima, para ter essa sensação que um topo de uma montanha de verdade dá, que é a sensação de você estar no alto, que é a sensação de ver o quão pequena a sua vida lá embaixo, na verdade, é. Ir para esse lugar e manter nesse lugar é um desafio para mim. Quando eu contratei a Fabi e a gente começou a fazer a reestruturação da marca do Eu Organizado, ela me colocou essa provocação. E ela disse alguma coisa no sentido de: Ana, eu sinto há algum tempo, porque grande bênção do universo, a Fabi era leitora e é leitora do Eu Organizado praticamente desde o ano 1, já me acompanhava há uns 4 anos praticamente, então ela conhecia, conhece o meu trabalho muito profundamente. Quando a gente se conheceu, isso obviamente facilitou a sintonia, né? Porque ela já estava entendendo qual era a minha vibe, e isso é absolutamente impagável. Você não organiza isso, mas graças a Deus o universo mandou esse presente no meu caminho. Ela disse: faz algum tempo que eu noto que tem muitos traços pessoais na sua marca. Então ela pediu para eu pensar sobre a possibilidade da gente fazer uma transição da marca empresarial, do nome fantasia, né, do projeto Eu Organizado, para uma marca pessoal. Aqui eu quero te colocar a deixa para esse exercício que eu fiz. Eu já contei desse exercício para muitos ex-clientes e ex-alunas. Eu não sei se eu cheguei a falar dele em algum lugar público, né? Porque muitos dos exercícios que eu repetidamente passo e explico estão nos cursos e nas aulas. Mas eu quero que você pense na sua rotina de trabalho daqui a 5 anos. Chutando por baixo, tá? 5 anos é chutando por baixo. Não interessa a idade que você tenha, se você for muito novo ou nova e quiser pensar daqui a 10 anos, também pode funcionar. Quando você pensa na sua rotina de trabalho daqui a 5 ou 10 anos, como é que ela é? Se você pudesse fazer qualquer coisa no mundo, ai, Ana, mas que besteira, eu não posso fazer qualquer coisa no mundo. Cara, se você não pode fazer qualquer coisa no mundo, você vai perder, se pá, 5, 10 minutos com esse exercício. Você perde tanto tempo mais com coisa tão mais merda do que essa abstração, que você pode passar 5, 10 minutos abstraindo todas as coisas impossíveis que estão, de alguma forma, prendendo os seus movimentos, que estão te circunscrevendo, para extrapolar e fingir que elas não existem. Finge. Finge de verdade, a ponto de você sentir que você pode ter exatamente o estilo de trabalho, o estilo de vida, estilo de trabalho dita interfere muito no estilo de vida que você quer ter. Daqui a 5, 10 anos, se você pudesse fazer qualquer coisa, se qualquer coisa fosse possível. Ah, tem dinheiro, tem tempo, se precisa de quem indique, tem quem indique, se precisa de faculdade, tem. Cara, visualiza. Sair do meu próprio caminho para admitir as coisas que eu visualizo é definitivamente a parte mais difícil para mim. Nesse aspecto de subir a montanha, descer a montanha. Às vezes eu consigo até visualizar, mas daí que eu tenha culhão para defender para mim mesma e dizer eu vou colocar isso em prática, são outros 500. Qual que é o seu sonho de rainha? O seu sonho de rei? Rei, rainha do seu reino, a sua vida como o seu reino. Quando a gente vai para o topo da montanha, a gente consegue visualizar algumas coisas. Uma das coisas que a gente visualiza é o horizonte. Existem três ângulos no topo da montanha, porque assim como uma montanha da vida real, você olha para o céu, para cima, o pescoço dói, você deita e olha para as estrelas, você olha para o horizonte e você olha para baixo. Metaforicamente, na metáfora da montanha, quando você olha para o horizonte, você está vendo o seu futuro. Você não está vendo o caminho do que vai acontecer lá embaixo, na civilização, os tijolos, a terra que ficou aplainada de tanto que você passou por cima dela, a poeira, o cascalho, os animais, o fogo, o frio, o vento. Você não está vendo nada disso. Você está vendo aquele lugar lá, a quase perder de vista, mas tem uma certa tonalidade. Imagina que, se você pensa na sua rotina de trabalho ideal, ela é ideal, ela nasce dessa ideia da vida que você quer para você. Quando você olha para daqui a 5 ou 10 anos, para esse elemento que dita tanto a nossa vida que é o trabalho molda, porque a gente passa 5 dias na semana, via de regra, de 8 às 5 ou de 9 às 5, no mínimo, em função daquilo. Quando você imagina como que você quer, como que você gostaria muito que o seu futuro fosse, você está olhando para o horizonte dessa montanha, quando você está dentro dessa montanha metafórica aí da sua vida, aí dentro de você. Você tem uma imagem bem distante, você sente um certo esboço. Se você de fato tivesse feito uma trilha, você estaria lá no topo da montanha e quando você olhasse para o horizonte, você ia ver alguma coisa. Será que está no pôr do sol? Será que está no nascer do sol? Você fez a trilha de madrugada e chegou lá para ver o sol nascer? Você fez a trilha de dia num calor escaldante e o sol estava se pondo? É um dia nublado, você está vendo nuvens, você está vendo outras montanhas. O que eu quero dizer com isso é que, por mais que você não tenha certeza do que vai acontecer no seu futuro ou de como você vai se sentir quando o seu futuro se tornar o presente, quando você se distancia do dia a dia e sobe essa montanha e olha para um lugar um pouco mais longe, um pouco mais aberto, um pouco mais abstrato. Inclusive, é óbvio que grandes distâncias e grandes, como é que se fala, proporções, né? Uma montanha, um céu, um horizonte, um mato, é claro que isso é muito difícil de você controlar, cercar, se apropriar. Você às vezes não vê as linhas. Se você está no topo de uma montanha vendo o sol se pôr, você vê a luz, você sente a luz. Você pode ter esse tipo de noção do seu futuro se você se afastar das coisas do dia a dia e for muito honesto com você mesmo em relação a qual é a versão do seu futuro que você queria muito que acontecesse. Não importa que não seja específico, não importa que seja improvável, não importa que você não tenha controle, não importa que alguma coisa saia do controle, mas você tem que saber, você tem que se permitir admitir as coisas que você sente que vê. Tem gente que nem vê, de tanto medo, de tão presa que a pessoa tá, e várias outras questões, vários outros pontos que entram nessa questão. Eu não vou nem desempacotar ou falar sobre esses pontos, mas eu já senti isso. E até hoje é uma das coisas que eu mais preciso me lembrar de fazer e exercitar. Admitir as visões que eu tenho para que elas comecem a talvez se transformarem em realidade. Talvez. Somos adultos aqui, o amanhã não está garantido. Não está. Mas enquanto a gente está aqui, a gente está usufruindo do tempo. Usufruir do tempo e do amor pela vida até o dia que a morte chega é a nossa missão. Parênteses. Ontem eu vi com meu namorado o filme do Will Smith chamado Collateral Beauty. Eu vou deixar o nome do filme aqui na descrição também. Esse filme está na Netflix, disponível até o dia 24 de novembro de 2021. Então, assim, se você está tendo a sorte de ouvir esse podcast perto do lançamento e não viu esse filme, você precisa ver. 1 hora e meia do suco mais puro da tragédia e da inspiração e da humanidade. Esse conceito de tempo, amor e morte veio do filme. O que que eu quero dizer com tudo isso? Aproveita esse momento de fim de ano para fazer duas coisas, para fazer uma certa revisão do que aconteceu esse ano. Faz aí a sua retrospectiva 2021. Para os meus alunos e alunas, eu dou um exercício profundo, passo a passo, de reconexão com o seu eu do passado, para depois fazer essa jogada para frente para o eu do futuro. Mas, cara, a verdade é que complexidade é fácil, difícil é parar e fazer. Então, nossa, a Ana tem um exercício super profundo. Não adianta bosta nenhuma se você não para para fazer tempo para ele. Que eu sei que nem sempre a gente tem tempo, mas é isso. E aí? Se nem sempre a gente tem tempo, a gente tem que, às vezes, fazer tempo. Pensa no que aconteceu esse ano. Faz para você o seu próprio highlight 2021. Cara, aconteceu tanta coisa no meu ano de 2021 e assim, tudo isso dentro do contexto pandemia ainda por cima. Eu tava falando isso com meu namorado há umas semanas atrás. Parece que tiveram alguns anos dentro de 2021 porque passou rápido e ao mesmo tempo, durante alguns meses, o tempo parecia que estava se arrastando por um pântano. E foi tanta mudança na minha vida, na vida dele, tanta coisa acontecendo. É necessário você se apropriar disso. Depois, dá um pulo no tempo. Imagina que a gente tá no final de 2021. Então imagina que a gente tá, fazer contas, no final de 2026. Imagina 2027. Em 2027 eu vou estar com 36 anos. Como é que você gostaria que fosse a sua vida daqui a 5 anos? Cara, eu não posso enfatizar o suficiente o quanto que, perdão, por mais organizada, inteligente, privilegiada, estudiosa, organizada de novo, enfim, mil adjetivos que eu seja, nunca fica mágico no sentido de ser um estalar de dedos para que eu vá para esse lugar de saber o que eu quero da minha vida. Se para você admitir o que você quer agora, hoje, para o seu futuro, é uma coisa que está fluindo, que você sente que está bem conquistada, que você sabe pelo menos o que que a sua versão de hoje está querendo da vida pro futuro, vai atrás, porque o resto é pinto. Cada um tem suas dificuldades. Eu sei que tem pessoas que têm muito mais dificuldade com a parte prática, pequena do dia a dia, do que com essas visões amplas. Mas é muito importante, é muito importante. Até o final de novembro ou dezembro, aproveita esses últimos 2 meses e tenha uma conversa honesta. Tenha conversas sobre isso. O meu namorado me fez essa pergunta em setembro, quando eu estava nesse processo de reestruturação da marca do Eu Organizado e parando para pensar o futuro do Eu Organizado, que para mim significa pensar no meu futuro profissional como um todo. O Eu Organizado existe desde o início de 2016 aqui dentro, ele existe publicamente desde julho de 2016. Eu me formei em 2015, então eu não tinha nenhum ano de formada ainda. E por mais que 5 anos em comparação a outras histórias seja pouco, para mim é a maior quantidade de tempo que eu passei nutrindo uma ideia. O meu namorado me perguntou: "Cara, o que que você queria fazer daqui a 5, 10 anos?" E eu falei: "Cara, honestamente, o meu sonho de princesa é tal." Sonho de princesa, né? O seu sonho de príncipe, de rei, de rainha. É muito importante que você saiba conversar com você mesmo, com você mesma, o suficiente para se permitir ver quais respostas vêm à superfície quando você se faz essa pergunta. Tenha conversas honestas sobre isso com outras pessoas, porque elas facilitam, como é o caso do meu namorado maravilhoso nessa questão, para que as conversas com você mesmo, com você mesma, vão, né? As conversas vão ficando um pouco mais fáceis, de modo geral. Nesse processo todo muito louco, eu entendi que o eu organizado precisava começar a acabar. Diferente do que eu imaginei a princípio, o eu organizado não vai acabar tão rápido assim. Ao longo de 2022, ele vai lentamente ser descontinuado. Eu vou começar, né? Comecei em setembro agora, um ano, facilmente um ano de transição. E daqui para frente, a marca, a personalidade, o espaço para criar conteúdo e ter conversas com vocês vai levar o nome de Ana Carolina Queiroz. O que que isso quer dizer também em termos práticos? Nenhum material do Eu Organizado vai acabar ou vai sumir da internet. Conforme essa transição for avançando, eu vou fazer algumas retrospectivas, né? Os episódios do podcast estão quase chegando a 70. Tem mais de 110 textos do blog. Facilmente umas 200 newsletters que eu disponibilizei também no blog. Tem um texto no site com as últimas 104 newsletters, eu acho que era isso, do Eu Organizado. Eu não tenho todo o arquivo dos e-mails que eu enviei desde o início de 2016, porque eu mudei de serviço, né, de ferramenta de e-mail muitas vezes, mas vamos dizer que quase 40% está registrado, está lá no site, e você pode ler esses e-mails. Nada disso, nem o podcast, nem o blog, nada disso vai sumir. Todo o material que está na internet vai continuar na internet. Mas o meu Instagram, por exemplo, já se chama Eu, Ana Carolina Queiroz. Existe também um novo canal no Telegram, o link dele vai estar aqui também na descrição, aonde eu fui exercitando, fui me aquecendo, né? Porque no Telegram eu crio alguns áudios curtos, então uma espécie de aquecimento, preparação e nostalgia do podcast. Não existe mais nada, Ana Carolina Queiroz, por enquanto, mas o meu objetivo é, ao longo de 2022, criar uma newsletter da Ana Carolina, criar um podcast da Ana Carolina, e na prática, eu sei, muita gente me falou isso nessas conversas de Instagram, dizendo que já sente que o eu organizado há muito tempo é o eu organizado por causa da Ana Carolina. E o que é que eu quero para mim nesse futuro próximo de 2022, 2023? Eu quero que o eu organizado seja um projeto que a Ana Carolina teve. Então, quanto mais a Ana Carolina vier à vida, mais a fase eu organizado vai ficar cristalizada como uma joia de honra no meu capacete metafórico de guerreira. E para poder honrar toda essa história, que eu não vou entrar em detalhes de retrospectiva agora, porque, como eu disse, ficaria ainda mais longo esse episódio, no dia 9 de dezembro, eu vou abrir as vendas para o curso definitivo do Eu Organizado. E nos dias 6, perdão, nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, eu vou fazer o evento da celebração. Esse mês de novembro e dezembro é o primeiro lançamento pica que eu faço com a ajuda da Fabi. E esse curso do Eu Organizado vai ser o curso para acabar com todos os outros cursos do organizado, de verdade. Eu publiquei há umas 2 semanas no Instagram um vídeo falando sobre esse processo do curso, sobre como foi para mim admitir que eu queria fazer algo dessa proporção. E eu vou vir aqui até antes de dezembro falar com você especificamente do curso, mas eu queria deixar isso aqui registrado, porque o mês de novembro, meu bem, se eu te contar, tá sendo uma loucura. E isso é muito engraçado. Eu sempre fico muito dividida entre te contar o que está acontecendo agora e fazer essa antecipação de lançamento. Quem é da internet, né? E até quem não é, sabe, às vezes, que existe muito buzz, existe um quê-quê-quê, expressão que eu inventei agora. Existe um burburinho, era isso que eu queria dizer. Existe um burburinho ao redor de lançamento na internet. Cara, a internet, essa coisa de cursos online e lançamento é aquele eu odeio, mas eu amo. No fundo, no fundo, eu gosto. E eu vou guardar todas as minhas análises pessoais de como está sendo fazer esse movimento muito profundo para o curso do organizado para depois que ele passar, porque aí, como Ana Carolina, eu vou te contar o que que eu senti durante esse período. Esse curso de verdade não tá no script. Vão ser 40 aulas gravadas em formato de vídeo. Vídeo. Eu não sei se você que está me escutando agora tem o um impacto, tem a noção do impacto que é eu dizer que são 40 aulas gravadas em vídeos. Mais de 26 horas de conteúdo, mais uma imersão de fim de semana para te preparar para o curso. E, cara, o desenho que a Fabi está me ajudando a fazer desse curso é a coisa mais simbólica e metafórica que existe. Esse curso é para todo mundo que tem dificuldade de manter um ou todos os aspectos da sua organização. E com essa imersão ao vivo, que vai preceder as aulas gravadas do curso, eu vou te ensinar a duas coisas: fazer um autodiagnóstico sobre a sua organização e te ajudar a priorizar o tempo para o curso. Como é que você se organiza o suficiente para fazer um curso online de 40 aulas de organização? De que forma isso acontece? Isso sempre foi uma sinuca de bico. Quem fez o Visionárias Afogadas, que foi um curso meu de 2019, 2020, né, até ano passado, sabe que as primeiras aulas serviam a esse propósito. Só que agora eu tô pegando a forma e o conteúdo de 5 anos de análise de trabalho e eu vou cristalizar eles. Eu vou ordenar eles de uma forma fixa, de uma forma muito profunda, transbordando de trabalho, de amor e de carinho para que você tenha durante um ano. O acesso a esse curso vai ser durante um ano. Esse evento do dia 7, 8 e 9 vai te dar um gostinho de toda essa metáfora e simbologia do curso, mas em essência, essas aulas prévias são para celebrar a abertura do curso e para que você me experimente como a sua professora, caso você não me conheça. E conforme você faz tempo para fazer essas aulas gratuitas, né, do dia 7, 8 e 9 de dezembro são aulas gratuitas, você vai entender a minha forma de trabalhar. E aí, quando você faz tempo para as aulas gratuitas, você pode fazer tempo para o curso. E quando você participa da imersão ao vivo, né, vai ser um fim de semana comigo, ao vivo. Um fim de semana todo. Para que eu te deixe preparado e preparada para saber se gerenciar na hora de chegar nas 40 aulas do curso. Cara, eu acho a melhor coisa do universo já criada. Os únicos cursos de organização que eu fiz foram os do GTD, que é uma outra metodologia. E nesse curso eu estou conseguindo trazer essa apropriação, esse senso de é assim que é o método Ana Carolina. Um curso para quem quer quebrar o ciclo vicioso de nunca ter tempo e não conseguir manter uma ou mais instâncias da sua organização. Cara, o método Ana Carolina de organização, o método do eu organizado, tá aí desde 2016. E agora, quem se preparar tanto psicologicamente, emocionalmente, quanto financeiramente vai poder estar nessa primeira turma, que vai ser uma explosão. Vai ser uma explosão. O valor do curso é R$ 959. Esse é o investimento. E a partir do momento que tiverem links, os links do curso vão estar na descrição desse episódio também. Se você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, agora em novembro, logo no início de novembro, você ainda não vai ver esses links, mas você vai ver o link do Instagram, vai ver o link do Telegram. Se você me acompanha por lá, já pode abstrair, porque eu vou divulgar os links lá. E conforme o mês de dezembro chegue, os links também vão estar aqui, porque vai ter um desconto para as primeiras pessoas que comprarem o curso, vai ter um desconto para as pessoas decididas, dispostas, que já sabem que querem ser minhas alunas e alunos, para os primeiros cinco primeiros a se inscreverem. Vai ter um bônus muito maravilhoso. E todos esses links interessantes vão estar aqui na descrição quando eles estiverem no ar. Aqui na descrição, no Deezer, no iTunes, no Spotify, você também encontra o link para conhecer o trabalho da Fabi. Que, cara, eu recomendo com a mesma força que eu recomendo o meu trabalho, porque eu sozinha nunca que estaria tendo condição de fazer tudo isso. Na verdade, mal estou tendo, porque novembro está sendo um mês de muito trabalho. Mas eu conto mais para vocês isso em 2022, quando eu fizer uma retrospectiva, Ana Carolina. Se você ficou até aqui, meu amor profundo por você. Você é uma alma maravilhosa que sustenta muito esse campo de energia que eu tenho para fazer essa criação. Me conta por e-mail ou por Instagram, que são as duas melhores ferramentas para você entrar em contato comigo. O que foi que mais te chamou atenção nesse episódio? O que que você está curioso ou curiosa para saber? Para ver no futuro, e a gente se vê no próximo episódio.